Sabe, querido, quero que você entenda o que o Espírito sempre fala quando ele quer falar com a igreja, né? A maneira como ele fala, a maneira como ele age, né? Deve haver sempre uma recepção ou um coração que esteja pronto para receber também. E sabe, eu não existe um outro tipo de atitude ou comportamento do nosso coração que não seja entender quem nós somos, né? Por exemplo, eu sou santo e você é santo. A palavra santo significa separado. Então nós somos separados para viver segundo o que Deus diz, o que Deus fala. Quando você entende isso, você deve saber qual é o seu comportamento, então. Quer ser santo, quer ser separado para o que Deus é ou como Deus é, sermos nós também. Amém, queridos? Sabe, uma das coisas que me trouxe muito conhecimento, ou que me ajudou muito a entender a vida em Deus, foi entender o princípio do que eu era nele, ou qual deveria ser o meu comportamento. E também a minha justiça. O que isso causou na minha vida? O que isso mudou, né, na minha maneira de pensar, na minha maneira de entender as coisas? Porque isso faz diferença, já que nós vivemos pela fé. Amém, amados? Se você vive pela fé e você não sabe como deve agir, ou não tem conhecimento de como deve se mover no mundo espiritual, você não consegue ver pela fé, não consegue se mover pela fé. Então é importante que você saiba disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou, desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, a semelhança ou semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, se referindo a Jesus. Aqui está dizendo que a morte reinou, continue aí. Aqui está dizendo que a morte reinou, não é? Desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou, aliás, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Eu vou continuar lendo o versículo 17 aqui. Mas fica, dá um tempinho aí, segura sua Bíblia aberta. Aqui a Bíblia diz que a morte, ela reinou, e ela reinou através do pecado. A morte e o pecado reinou, você vai ver isso muitas vezes trocado aqui na Bíblia, aqui no livro de Romanos. Que a morte estava reinando. Essa palavra reinou é que ela estava reinando sobre nós, de forma individual, de forma coletiva, sobre todo mundo, mas obviamente quando você fala de. Se você é escravo de alguém, por mais que existam mais escravos, você é escravo. Então, você é alguém que está preso a alguma coisa. A Bíblia fala que a morte reinou sobre essas pessoas. A morte estava reinando sobre todos eles, porque todos pecaram. Na verdade, ela reinava por causa do pecado, e o pecado também reinava por causa da morte. É como se fossem irmãos siameses também, não é? Os dois reinavam sobre as pessoas, e cada um de nós era subordinado ou dominado por esse governo da morte e esse governo do pecado. Eu quero que você entenda bem isso, porque é importante. Essa palavra reinou, você vai encontrar ela aqui muitas vezes na Bíblia, tanto de uma forma quanto de outra maneira. E se você conseguir entender bem o que ela fala sobre isso, talvez você consiga sair daqui com convicções de como você deve viver pela fé. No versículo 17, ele vai dizer assim: se pela transgressão de uma só, não está falando de uma pessoa, de uma só, a morte reinou por meio dele, transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aqui você vai ver no versículo 17, nós lemos aqui no versículo 14 que a morte reinou. Ela reinou quando? Ela reinou quando não tinha lei. Vamos falar aqui que ela reinou desde Adão até Moisés, ou depois de Moisés, está dizendo que ela reinou quando não tinha lei, e reinou quando tinha lei. A morte reinou o tempo todo, porque na verdade a lei não veio para parar, não é? O reino da morte ou o reino do pecado. Então a morte continuou reinando, reinando sobre mim, sobre você, sobre as pessoas. No versículo 17, é interessante aqui, às vezes nós lemos e temos algum entendimento, mas não temos talvez o entendimento que precisaríamos ter. Versículo 17 diz, como eu li aqui, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ou seja, nos obrigava a pecar, nos obrigava a fazer o que não queríamos, nos obrigávamos a fazer tudo o que não prestava, mesmo que não quiséssemos fazê-lo, a morte diz, ela fazia isso, o pecado dominava a nossa vida e reinava sobre nós. Muito mais, diz aqui, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Essa palavra reinarão em vida é a mesma palavra grega para que a morte reinou. Nós vamos continuar lendo os textos aqui, mas fique com a sua Bíblia aberta ainda. A palavra diz que vamos reinar em vida. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isto, de reinar em vida. A palavra fica meio vaga às vezes. Reinar em vida, reinar sobre o quê? Ou reinar sobre as coisas, né? O texto fala exatamente do que estava acontecendo. Quem é que reinava sobre nós? Não era a morte? Não era a morte? Pode dizer amém para mim? Nós lemos aí, a morte reinava, o pecado reinava sobre nós. Quando diz que então Jesus fez isso, e ele então veio sobre nós, nos deu a sua justiça, a Bíblia fala que nós passamos a reinar em vida. Ou seja, o que aconteceu foi que a situação foi invertida. O que a morte fazia, hoje quem faz somos nós sobre ela, ou sobre o pecado. Você entende? Houve aí uma mudança de domínio. Porque a palavra reinou aqui, significa domínio ou governo sobre alguma coisa. Então a morte tinha um domínio ou tinha um governo sobre as pessoas. Amém, queridos? Ela tinha um domínio ou tinha o governo sobre as pessoas. Quando a Bíblia fala que por causa da justificação que eu recebi, então eu passei a reinar em vida, ele desfez isso sobre a minha vida, ou seja, eu passei a reinar sobre aquilo que reinava sobre mim. Foi uma inversão. Eu passei a reinar agora sobre o pecado, a dominar sobre o pecado, a dominar sobre a morte, por causa daquele que o fez. O texto aqui é uma união de você com Cristo. Você vai ler Romanos, vai ver que é uma união. Você sempre aprendeu, e se você deu lá, você se lembra que eu sou o que sou nele. Ele morreu, eu morri com ele, amém? Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele, ele se assentou, eu me assentei com ele. Ele fez por mim e eu estou nele. Essa é a união que existe. E quando ele fez o que fez, ele mudou essa posição. A Bíblia fala muito sobre a lei. Eu quero que você entenda isso. Aqui no versículo 18, ele vai dizer: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um único, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E fazendo o versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, não para que resolvesse a questão. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como o pecado reinou na morte, assim nós também vamos reinar através da justiça. Eu quero que você entenda bem isso, e nós vamos falar sobre questões que precisam ser definidas em nossa mente. Tudo que você vive, tudo que você é, está na sua mente. Sabe, o diabo conhece muito bem isso. Nós precisamos conhecer também. Porque os nossos pensamentos, o que pensamos, o que avaliamos, o que concluímos, é o que define o que falamos ou o que somos. Então, quando, se você entende o que está falando aqui, deve ser um entendimento por meio da fé, e não um entendimento por meio de visão ou de querer sentir alguma coisa, mas por meio da fé. Quando você entende o que está falando aqui, então você se posiciona, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não tenha nenhum tipo de visão física sobre o assunto. Você precisa entender que isso é algo espiritual, você precisa mergulhar nisso. Muitas pessoas têm dificuldade de mergulhar em algo espiritual porque não é nada familiar, não é alguma coisa tão simples para algumas pessoas que estão acostumadas com o natural. Eu gosto de pensar que quanto mais longe você fica das coisas naturais, mais perto você fica das coisas sobrenaturais, mais familiarizado você fica. E se você entender isso, você vai compreender a maneira como você deve agir também pela fé. Amém? Estão comigo ou não? Agora, olha o que fala aqui. No versículo, capítulo 6, versículo 5. Eu vou lá a partir do versículo 1, 6, 1. Que diremos então? Ele fala aqui, continuaremos pecando para que a graça aumente. Ele faz esse comentário no 6, 1, por causa do que ele fala aqui no versículo 20 do anterior, né, que ele diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Aí alguém faz perguntas ridículas, né, e o apóstolo Paulo já se antecipa e fala: então o que diremos, continuaremos pecando para que a graça aumente ainda mais? Ela responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós também andemos em novidade de vida. Versículo 5 agora: porque se fomos unidos a ele, guarda essa palavra, repita comigo: eu fui unido a ele. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos como? Unidos também, né? Na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Lembra, estamos reinando sobre o pecado, estamos fazendo isso, é de uma forma individual. Você não reina sobre a vida de ninguém, você não reina sobre outra pessoa, você passou a administrar um reinado pessoal, amém? Um domínio pessoal, é a sua vida liderando sobre o pecado, ou acima do pecado. A Bíblia fala que a lei, ela foi subjugada, a lei, ela julgava o pecado, quem estava debaixo dele. A justiça, ela não está na lei, porque a justiça é acima da lei, ou seja, a lei não julga a justiça, amém, irmãos? A lei julga pecado. Então, a lei, na verdade, ela veio para trazer condenação, e a graça que trouxe justiça veio para trazer capacitação. São coisas bem diferentes. É por isso que você encontra essas duas coisas. Não estamos embaixo da graça, vamos ler isso aqui, mas debaixo, aliás, não estamos debaixo do pecado ou da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, a lei não é o que nos condena, porque ela não tem mais acesso a mim. Amém? A lei é espiritual, mas ela veio para condenar o pecado e qualquer um que estivesse debaixo dele. E se estamos debaixo da graça, obviamente, então não estamos mais debaixo da lei, porque a lei não julga a justiça. Amém? Ninguém que é justo pode ser julgado pela lei, porque a lei não veio para julgar isso. Então ele diz aqui, vou repetir no versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Somos unidos a ele na mesma qualidade. Amém, irmãos? Na mesma qualidade. Eu tenho um poder para poder lidar com a minha vida pessoal e ser alguém que possa viver de uma maneira plena sobre o pecado ou sobre os pensamentos que me dominavam antigamente. Eu não tenho mais que ser dominado por esses pensamentos. O meu irmão, alguém que está do meu lado, pode ser que não faça a mesma coisa. Por quê? Porque cada um faz isso de maneira individual. Ele deve crer de maneira individual sobre a mesma coisa. Os benefícios são para todos. O apóstolo Paulo usa o termo, que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Está falando da união dele com Cristo. Sabendo que ele podia reivindicar essas coisas para si mesmo. E se levantar contra o pecado na sua vida. Ou seja, ficando livre das coisas que ele fazia. E dos pensamentos que vinham sobre ele. Eu não tenho dúvida que cada um de nós aqui, ou pelo menos a maioria, eu não sei, quer se envolver com os planos de Deus. Quer estar envolvidos com os planos de Deus. Mas, meu irmão, há muitas coisas que você precisa fazer para se envolver com os planos de Deus. Não é porque é a vontade dele que isso vai acontecer. O primeiro passo foi esse, libertar você e fazer você reinar sobre aquilo que reinava sobre você. Fazer você dominar sobre aquilo que dominava sobre você, que é o pecado. Que são as coisas ligadas ao pecado, à vontade do mundo, os pensamentos que vinham e se instalavam em sua mente. Se você entender bem claramente isso, se você crer nisto, essa é a palavra, você precisa crer nisto, o justo vive pela fé. Meu irmão, não seja uma pessoa natural, seja uma pessoa de fé. Creia na palavra de Deus. É ela que pode mudar a tua vida, ela vai transformar a sua vida e trazer o sobrenatural para acontecer hoje na sua vida. Milagres acontecem direto com várias pessoas que creem em Deus, naquilo que ele diz. Se você entender, não levar isso de uma maneira natural, mas de uma maneira espiritual, vai mudar as áreas da sua vida rapidamente. Você precisa crer no que Deus diz e não deixar que nada o roube, ou nada roube isso de você. Amém? Então aqui diz, versículo 12, eu vou ler versículo 9 de novo, e vou seguir para o 12, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Veja que aqui fala de uma união. O que aconteceu com Jesus, aconteceu comigo também. Está comigo, meu querido? Então ele disse aqui, olha... quanto a ter morrido, falando de Jesus, quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus, falando de Jesus. Aí depois diz, assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque a união com Ele faz com que eu entenda que o que aconteceu com Ele, aconteceu comigo também. Então Ele reina sobre o pecado e Ele reina sobre essas coisas. Veja que quando ele esteve aqui, ele nunca pecou. Você deve entender que ele estava numa condição de um homem que devia. Você entende? Ele não veio devendo, mas veio nessa condição, porque ele precisava passar por um caminho de tentação, por um caminho de cumprimento da lei, em função do homem. A lei era para o pecador, já falei aqui uma vez, e Jesus não era. Mas ele tinha que cumprir porque eu era, e estava cumprindo uma etapa para me substituir. Então ele tinha que passar por um caminho de cumprir uma lei que não era dele, mas ele cumpriu, e ele o fez. E quando ele o fez por mim, que deveria fazer e não ele. E depois de ter cumprido a lei, obviamente, ele se entregou como sacrifício por nós, para que eu agora estivesse limpo também, na condição que ele estava, e eu fui unido a ele na sua morte. E também fui unido a ele na sua ressurreição. Meu irmão, você precisa começar a pensar assim. E vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou encaixar isso no tempo que eu tenho. Se você entender isso, vai compreender as várias maneiras que você vai poder começar a crescer. É um trabalhar diário. Você precisa entender que você não pode crescer se não fizer alguma coisa diariamente. Se você não começar a ter um processo hoje de crescimento, mantê-lo amanhã e aumentar a cada dia. Você não pode crescer se você ficar apenas ouvindo, faz hoje, amanhã não faz. Sabe, eu não sou um frequentador assíduo de academia, eu vou, mas vou apenas para manter algumas coisas. Eu não sou um frequentador que vou todos os dias, vou todas as horas, eu acabo tendo muitas coisas para fazer também, não consigo fazer isso, mas eu vou lá para manter uma partinha ou outra do meu corpo ainda ajustada. Mas não funciona assim na fé. Porque eu não, eu volto, geralmente, eu fiquei uma semana sem ir, quando fui lá e fiz, doeu tudo. É como se fosse a primeira vez que eu tivesse feito. Você entende? Por quê? Porque você parou e aquilo que você fez, você perdeu. Sabe, você perde quando você faz hoje, amanhã não faz, faz hoje, amanhã não faz, você perde. Ou você tem uma sequência naquilo que a Bíblia está falando e vai tendo um crescimento, uma robustez verdadeira, um nível espiritual crescendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, até você alcançar o lugar onde Deus reservou para que você alcançasse, ou deseja que você alcance. E você deve fazer isso diariamente. Diariamente. Você não pode não fazer. Você não pode pensar em não fazer. Você não pode pensar em não ler, você não pode pensar em não orar, você não pode pensar em não mudar, em não alinhar a sua mente com a mente de Cristo. Você não pode fazer isso, você tem que fazer. Você entende? Senão você vai perder. Você não ganha porque ele te igualou a ele. Você ganha quando entende o que é isto, vive isto e atua pela fé nessas verdades. Você não é beneficiado quando tem o conhecimento sobre essas coisas, você é beneficiado quando vive a fé nessas coisas. Quando você sabe o que é, pratica e faz acontecer. Amém, irmãos? Então não adianta pensar que porque você conhece ou porque Jesus fez, há um benefício na sua vida. Benefício há se houver a manifestação da prática naquilo que ele fez. Isso envolve algumas coisas, elas não são difíceis de saber o que é. Talvez você só precisa começar a aplicar e crer contra as evidências do seu corpo, como Abraão fez. Ele não tinha mais vitalidade no seu corpo, não tinha nada que apontasse que aquilo que Deus disse que aconteceria com ele iria de fato acontecer. Mas ele creu sobre todas as coisas, ele creu porque Deus havia dito, e ele viu acontecer mesmo assim. Fé é isto, é você mesmo não vendo, se manifesta com fé naquilo que Deus falou. E aqui, versículo 12, ele vai dizer: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus, e esta é a questão de você aprender a entender que você deve entrar no plano de Deus. Ofereçam-se a Deus, aliás, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra? A lei, ela trazia a condenação, e a graça, a capacitação. A lei cobra o pecado um julgamento, enquanto a lei não julga a justiça. Então você passou para um outro lado, você passou para a parte de cima, amém? Você passou para onde Cristo está. Então aquele lugar te garante ter o controle sobre você mesmo. Você não pode impedir que uma pessoa aprenda sobre fé. Você não pode impedir que alguém viva a fé, né? Ou não viva a fé. Porque isso é uma questão pessoal. Mas você pode impedir que você seja destruído pelo pecado. Você pode impedir que você mesmo não reine sobre ele. Você reine sobre ele. Você tem que começar a reinar sobre o pecado, dizendo não a muitas coisas, dizendo não a muitas incapacitações que vêm na sua mente com relação a isso. Deus chamou para fazer coisas que ele faz. Acreditar nisto é um desafio para muita gente, mas só vai viver isso quem acredita. Amém? É um desafio para muita gente que não quer crer assim, ou que já ou entrou num modo piloto automático e fica lá achando que vai dar tudo certo para ele. Não vai dar. Deus não está abençoando a tua vida porque você vem a uma igreja ou porque um dia você levantou a mão para Jesus, mas porque você pratica o que ele está dizendo aqui. Ele abriu as portas da justiça para você e você deve agora começar a crer e falar aquilo que você é, se igualando com Cristo. Porque você foi unido a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Romanos, aliás, Colossenses, eu gosto desse texto. Colossenses, no capítulo 1, capítulo 3, desculpa, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, a palavra juntamente mostra aqui de novo a união. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Algumas pessoas ouvem essa parte, está oculta, e não entendem muito bem o que está dizendo aqui. Porque a nossa vida, porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestos com Ele, manifestados com Ele em glória. O que está dizendo é o seguinte: depois que você se converteu, se você está unido a Cristo, se você foi unido a Ele, se você morreu com Ele, restou com Ele, se assentou com Ele e é uma pessoa com Ele, então a sua vida hoje ela está na dele. Quando eu falo oculta, é porque ainda não foi manifesta. É uma vida oculta que tem que ser manifestada. Amém? Você precisa manifestar essa vida que está oculta nele. Ela já existe, ela está lá, é o que ele é o que ele me tornou nele. Mas a Bíblia fala que você precisa manifestar. Quando você manifestá-lo, então a nossa vida será manifestada junto com ele. Amém? É uma prática da vida que está oculta nele. Há muitas coisas que você precisa conhecer sobre quem você é nele, para que você manifeste isto pela fé. Você entende? Não é Deus que vai fazer isto. O apóstolo Paulo fala sobre isso, todo o seu livro. Não é ele que, não é você que vai, não é Deus que vai manifestar essa justiça ou manifestar o domínio sobre o pecado. Você vai ver o tempo todo ele falando para que você não viva mais dessa maneira, não deixe o pecado controlar mais o vosso corpo, não é? Ele fala aí o que você deve fazer. Você deve aprender a dominar sobre o pecado. Amém, queridos? A dominar sobre os desejos pecaminosos. A dominar sobre qualquer coisa que antes vinha sobre você e que você não tinha condição de resistir, porque você estava escravo. Mas agora a coisa mudou. Agora eu estou sobre ele, eu não sou mais escravo do pecado, pelo contrário, eu tenho domínio sobre ele. Amém? Esse domínio faz com que eu tenha uma vida que possa agradar a Deus agora. E nesse caso, quando eu domino o pecado, quando ele não mais vem para me dominar ou para me dirigir, é porque eu estou oferecendo a minha vida, de fato, como instrumento de justiça para Deus, dizendo não ao pecado e sim a Deus. E não é só não ao pecado, é não a coisas que o pecado colocou em você como resultado. Por exemplo, por que você ficaria preso dentro de uma prisão se você não tem que estar lá? Amém? Então alguém pode pensar, está dentro de uma prisão, não é pecado. Realmente não é pecado, mas você está fazendo o que lá se você já foi livre, se você está solto? Você entende? Por que alguém ficaria doente? Estar doente é pecado? Não, mas doença é uma consequência do pecado. Então por que você estaria doente se o pecado não tem mais domínio sobre você para que você fique doente? Você pode ter autoridade sobre a doença? Você entende? Não é só a questão de resistir ao pecado, mas resistir também às consequências do pecado que ainda podem vir em pessoas que não sabem lidar com isso. Então alguém que vive ainda assim, não compreende isso, não sabe a autoridade que tem, provavelmente vai viver ainda com resultados que não deveriam viver, e alguns até vivendo debaixo de pecado, que não deveriam viver. Nem de pecado e nem de resultados do pecado. Vocês estão comigo ou não? Sabe, para que você entenda isso, você precisa realmente sair, vamos dizer assim, da cabeça do mundo, e precisa entrar na mente de Deus, e compreender o que Ele está falando. E há um lugar que ele fala que você deve estar o tempo todo fazendo isso. Você precisa entender e deve depender de uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão com ele, para que essas revelações que vêm pelo Espírito Santo vão te ajudar a vivenciar isso e a resistir o que vai vir pressionando você diariamente. A viver um dia normal. Um dia normal é um dia sem Deus. Porque o dia com Deus não é normal, ele é anormal, ele é sobrenatural. E um dia normal é aquele dia que você não tem experiências com Deus, mesmo na oração, mesmo debaixo da pressão. Pressão vem e é normal que quando a pressão vem, se você não tem uma direção do Espírito, se você não tem uma forma de reagir biblicamente com relação a ela, você vai agir da maneira errada. Você vai fazer alguma coisa que não deveria ter feito, mas vai fazer. Por quê? Porque a pressão veio. E você, movido pela pressão e não por uma direção do Espírito, fez algo que não devia. Não compreendeu quem você é. Então você luta ou reage como o mundo reage. Ainda que você não peque, ainda que você não cometa pecado, não é? Que você resista a isso, talvez você não resista às consequências do pecado, que não mais deveriam estar na sua vida. Você entende o que eu estou falando ou não? E aí você não se levanta para fazer alguma coisa a respeito. E aqui esse texto diz claramente como é que você faz ou traz a manifestação. Aqui ele fala com relação ao pecado, aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer, depois que ele falou aqui, né, que quando Cristo quer a nossa vida, veja que a carta não acabou, ela continua. Quando Cristo quer a nossa vida, ou a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí ele vai dizer, como é que você manifesta isso? Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza terrena. Prostituição, impureza, paixões lasciva, desejos malignos e a avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Sabe, a Bíblia fala claramente que você precisa entender que a vida nova, ela exige um ato de fé diário, uma mudança, não só de pensamento, mas de hábitos de pensamento. Você precisa começar a ter hábitos de pensamentos novos. Você precisa ter hábitos de pensamentos poderosos, hábitos de pensamentos que nem Deus pensa. Amém, irmãos? Por exemplo, não há mentira nos planos de Deus. Então, tire mentira dos seus pensamentos. Amém? No plano de Deus, o plano de Deus não está envolvido com mentira, então tire a mentira. O plano de Deus não está envolvido com fraqueza, né? Aquela a pessoa que está sempre, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer. Então, Deus não tem plano com essas coisas, então você não deve colocar essas coisas na sua mente, a sua mente deve estar livre dessas coisas. Deus não tem plano, meu irmão, com pobreza. Então, se você tem uma mente pobre, Deus não tem plano com pobreza. Se você quer estar envolvido com um plano de Deus, Deus não tem plano com essas coisas. Então, você deve eliminar da sua mente aquilo que não faz parte do plano de Deus. Amém? Deus não tem plano com o fracasso. Se você tem uma mente fracassada, então Deus não tem plano com isso. Deus vai caminhar com alguém que tem uma mente fracassada. Deus não tem plano também com pessoas que não andam em integridade. Você entende? Então, tire de você, meu irmão, qualquer tipo de corrupção que haja na sua mente e coloque a integridade, porque quando você se estabelece no lugar onde Deus tem o seu plano, você entra no plano dele. Amém? Se você começa a tirar da sua mente aquilo que Deus não tem plano, então você começa a colocar aquilo onde Deus se envolve, e aí você começa a entrar no plano dele. Mas Deus não pode guiar uma pessoa fraca, não pode guiar uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa, Ele não pode guiar essas pessoas. Deus não pode levar ninguém assim a lugar nenhum, ela não vai. Você entende? Um covarde não dá um passo de fé em direção ao que ele diz. Mas a coragem, a ousadia, a intrepidez, você entende? Aquele que sabe o que é em Cristo, mesmo que ele não esteja vendo, porque ele sabe que a vida dele está oculta em Deus, ele tem que manifestar aquilo. Ela é uma realidade, ela está lá, ele não está vendo aqui, ele não está enxergando aqui, mas ela já existe, ela está em Jesus, Jesus é a sua vida, e tudo que ele é, está nele, ele deve manifestar aquilo agora, através da sua fé. Então ele deve colocar a primeira coisa no seu pensamento, na sua mente, para estar claramente caminhando para pensar como Deus pensa, em um hábito de pensamento diário. Aleluia. Se você disse sim um dia para ele na sua vida, esse sim deve ser repetido todos os dias, não apenas, Senhor, eu te aceito, não, o sim é com relação à mudança de pensamento, a pensar como ele pensa, a se tornar como ele é. Ele não se tornou aquela pessoa por causa dele, ele já era Deus, amém? E se tornou um homem justo, não um Deus justo, porque Deus já é justo, ele se tornou um homem justo, morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados, ressuscitou para me qualificar para aquele tipo de pessoa e pensamento, para que aqueles direitos do homem, do novo homem, chegassem até nós. Então você deve entender que por mais que você não fez nada por isso, ele fez. E ele qualificou você para estar nessa condição. E não pensar como ele pensa é uma perda, não só uma perda de tempo, mas é uma perda de muitas coisas, é uma derrota na vida. Você pode se levantar com ousadia e intrepidez por causa do que ele fez nas suas palavras. Amém? Olha só o que Deus diz aqui, você também deve conhecer, se não conhece, deve ler. Isaías 55, versículo 9, do 9 a 11, assim, por quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Deus falando, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. Agora, presta atenção. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá não voltarem, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Olha só o que ele está dizendo aqui, ele está falando sobre pensamentos e caminho, depois fala sobre palavras. Ele está dizendo que você manifesta os pensamentos através das palavras. Amém, irmãos? Ele está dizendo que os meus caminhos e pensamentos são diferentes de vocês. E as palavras que digo por causa dos meus pensamentos não saem da minha boca sem voltar para mim para realizar aquilo para o qual eu a enviei. Quando você muda o seu pensamento, então você fala com fé, você vai trazer aquilo que você disse, porque você pensou segundo o que Deus disse. Amém? Amém, irmãos? Quando você fala aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e você preenche o seu pensamento, você deixa ele tão elevado quanto Cristo deixou, e você fala tão grande quanto ele diz que você pode falar, você pensa tão alto quanto ele diz que você deve pensar, então você libera com a sua boca, você está todos os dias criando um hábito verdadeiro, um hábito de pensamento, e esse hábito de pensamento vai trazer uma boca que fala e que traz para si aquilo que disse, não vem para ela sem retornar com aquilo que ela enviou da sua boca, em nome de Jesus, eu creio, eu sou isto, eu sou um santo, eu não terei falta, eu creio, o Senhor é o meu provedor, ele diz que me provê, eu nasci provido, eu não tenho mais o pecado da minha vida, o pecado não me domina mais, eu não vou cair no pecado, eu não vou fazer nada que o pecado quer que eu faça, eu estou dominando sobre ele não domina sobre mim, a minha atitude agora é uma atitude vencedora, porque eu alcancei um lugar que é onde Cristo está, e eu preciso tirar o meu pensamento que está nele, a minha vida oculta nele, e trazer para que ela seja manifesta. Amém, irmãos? Manifesta. Então, se tem pensamentos em você que não está alinhado, alinhe, tire o que não é, tire o que não funciona, e declare na sua vida, fale com a sua boca. Ah, pastor, eu estou falando, mas parece, meu irmão, não parece nada, o que tem é o que a Bíblia fala, você crê no que a Bíblia diz, e você diz, e insiste isso, e fala hoje, fala amanhã, porque você não está fazendo um teste não, você está falando, eu estou plantando, jogando essa verdade, e essa palavra que eu estou falando, ela não vai voltar para mim sem realizar aquilo para que foi enviada, eu estou dizendo e vai acontecer comigo. Você entende? Isto é o que Deus está dizendo. Ele está dizendo, os meus pensamentos são mais altos. Ele está dizendo, pense mais alto e fale igual ao pensamento alto que você está pensando. Mas não fique sem falar nada ou sem pensar o certo, porque se você pensa o errado, vai falar o errado. Amém? A fé não é alguma coisa que se aprende no mundo. Você aprende na palavra de Deus, você aprende em Deus. A fé não é algo que parece ser comum. A fé é doida para o mundo. Amém? Entenda isso, a fé é loucura para o mundo. Porque se você não entender, você vai pensar que você tem que ter fé como uma pessoa no mundo crê ou acredita nas coisas, não é. É diferente, é uma outra forma, é um outro padrão, é um outro comportamento, é uma outra vida. É outro pensamento, é outra forma de pensar, agir e viver. A Bíblia fala que a natureza criada aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? Que natureza é essa? São as pessoas, o mundo, e principalmente as pessoas do mundo, que ainda não foram recriados, está falando de toda a criação, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por que a manifestação? Porque mudamos. Porque somos outros. Por que você vê pessoas recebendo grandes milagres e outras pessoas não recebem? Será que Deus faz acepção de pessoas? Porque alguns são abençoados. Eu não estou falando segundo o padrão do mundo, não. Qualquer pessoa pode ser segundo o padrão do mundo. Dinheiro qualquer um pode ter. Estou falando de maneira sobrenatural. Milagres sobrenaturais. Coisas que o homem não pode fazer e Deus faz. Porque a palavra da boca dele é liberada e acontece conforme ele disse, baseado no que a Bíblia fala. Amém? Então, meu irmão, se você começar a pensar que você é uma pessoa que é um derrotado e que as coisas não vão funcionar para a sua vida, vai ser assim. Mas se você pensar, não, eu sou um vencedor e eu declaro sobre a minha vida, eu não estou dizendo que é pensamento positivo. Lógico que tem que pensar positivo, a Bíblia é um livro positivo. Mas não é como o mundo. É um pensamento bíblico de quem você é em Cristo. Deus não é derrotado. Deus não pode ser derrotado. Então, se Deus não pode ser derrotado, eu também não posso. É uma questão de união. Eu estou unido a Ele do mesmo jeito que está unido a mim. É uma questão de pensar como Ele pensa, andar como Ele anda e falar como Ele fala. Você entende? Não estou falando de tentar inventar alguma coisa que vai agradar a Deus. Não tem nada a ver com agradar a Deus com as suas palavras. Tem a ver com crer nas suas palavras para tornar realidade na sua vida. Amém, irmãos? Qualquer coisa pode acontecer se você crer no que Deus está dizendo e falar as palavras dele, entendendo o que ele diz, crer no que ele fala, mudando seus pensamentos. Mesmo que pode haver uma brigazinha lá dentro, você fala, eu não sou assim, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Como é que você não é? A sua vida você ainda não conhece, ela está escondida em Deus, e você precisa trazer ela para você, lendo na Bíblia, lê o que ela está falando, e Deus diz, você não é assim, ele levou as suas doenças, então você não é doente, amém? Ele levou os seus pecados, você não é um pecador, amém? Ele diz que fez de você um vencedor, você é um vencedor. A palavra de Deus diz que Ele abençoa, ou me abençoou, com todas as bênçãos espirituais, as regiões celestiais. Então eu sou abençoado, a questão é eu acreditar nisso, falar isso e saber que o favor dEle me segue. Levantar pela manhã pensando assim. Eu tenho muitas coisas que tenho que pensar. Eu não penso, sabe, você não foi só liberto, quero terminar com isso, você não foi só liberto do poder do pecado, você passou de um outro lado para servir a Deus em um projeto divino. Então, quando você saiu de um lugar que você apenas vivia e era escravo do pecado, de repente você passou para o outro lado, domina sobre o pecado, e ainda tem um projeto divino na sua mão, na sua vida, para desenvolver. Isso é importante. Saber o quanto você pode servir a Deus sem que o pecado o impeça de fazê-lo. E ser abençoado e próspero no caminho, sem que nada lhe falte. Deus, quando fala com você, não vai falar coisas que você é capaz de pensar, nem capaz de entender. Mas se você é capaz de crer, você é capaz de receber. Amém? A linguagem dele nunca é parecida com a linguagem humana. É como falar para Moisés, Moisés, por que você parou? O mar está aí, bota aí. Ninguém imaginaria uma coisa como aquela. Ou você imaginaria isso? Você vai abrir o mar para todo mundo passar? Ninguém imagina. Deus não fala coisas que você possa entender humanamente falando. Por isso é necessário fé. Amém? Fé. Você pode declarar comigo algumas palavras? Fique de pé. Louvor, por favor, venha para cá. Uma declaração pode não mudar a sua vida hoje, mas se você declarar todos os dias, muda a sua vida. Amém? Uma fala que você fala hoje pode não mudar a sua área, mas se você continuar todos os dias, vai mudar. A questão é quanto você é capaz de ser perseverante até que aconteça, até que as coisas aconteçam, até que você possa ver a manifestação. Amém, irmãos? Sabe, há um processo de maturidade, um processo de maturação. Você precisa entender como isso funciona. Crendo que vai acontecer. Suas palavras, segundo a Bíblia, não voltarão para você vazia. Você fala hoje, você fala amanhã, talvez em um mês, um ano ou dois, você vê aquilo acontecendo de maneira milagrosa e poderosa, como você nunca viu na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que se pessoas aqui crerem em coisas que gostariam de crer, mas não creram até hoje, e começarem a falar amanhã e a mudar o pensamento todos os dias, igualarem aquele pensamento, levantarem pela manhã falando sobre aquilo. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e também diz que eu criei, por isso falei. Então essas coisas estão ligadas. Primeira coisa é o pensamento, alinhe o pensamento. Segunda coisa, fale. Amém? Alinhe o pensamento e fale. A terceira é, seja perseverante nesse processo. Porque enquanto você começou a fazer, talvez você não esteja crendo ainda. É uma questão de mudar o pensamento, tirar o velho e colocar o novo. O velho ainda persiste, ele fica lá, até que você o elimine por completo. Então, quando o novo estiver lá, a fé já está agindo. Então as palavras saíram como alguma coisa que foi buscar, ele vai trazer. O processo iniciou, é um processo. Se você quer entrar no plano de Deus, tira sua mente o que não faz parte do plano dele. Amém? Se você quer viver o plano e o projeto divino, tira sua mente o que não faz parte desse plano, desse projeto. Eu não me deixo amedrontar pelo diabo. Ele é um derrotado. Ele perdeu para Jesus e eu estou em Cristo. Ele faz ameaças. Ele usa o mesmo artifício que usou contra Adão e que tentou usar contra Jesus também, tentando desfazer o que Deus disse. Ele quer arrancar a palavra do seu coração e da sua mente, obviamente. Ele quer arrancar as verdades da sua mente para que você não fale, para que não desça para o seu coração, para que a convicção não aconteça, para que não haja tempo hábil para que o processo de transformação aconteça. Você até começa, mas para. Você inicia, mas desiste. Então não há confirmação, não desce, a área de convicção não acontece, porque ele consegue roubar antes do processo. Ele faz parar, ele faz desistir, ele faz a coisa não acontecer. Mas quando você vai lá e você fala, e você muda o pensamento errado que é vir, mas você fala o que a Bíblia diz, você expulsa aquele pensamento, você fazendo ou trazendo certo, trazendo cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo. Então você vai um dia, dois, três, quantos forem necessários, até que o processo se conclua, a convicção entre e a manifestação aconteça. Amém, irmãos? Não é alguma coisa que você pode se esquecer de fazer. Não é alguma coisa que você pode deixar de fazer. Faz parte da vida de todo cristão que está desenvolvendo a nova vida e trazendo, pensando as coisas são do alto e não as coisas são terrenas, e trazendo aquilo que está escondido em Cristo para ser manifesto através da minha vida, em palavras, em obras, em convicção. Eu verei. Eu me encontrei com um rapaz, ele estava numa formatura, eu me encontrei com um rapaz que eu não via pelo menos 20 anos. Mas eu dei aula para ele. Acho que foi na minha segunda, meu segundo ano de aula de rema. Eu achei interessante, falei, rapaz, ele me chamou, eu nem conheci ele. Ele, o que aconteceu com a sua vida? Ele falou, rapaz, eu sabe, me envolvi com algumas coisas, não deram certo, eu me envolvi com Deus, fui para os Estados Unidos, aí cheguei lá e encontrei uma esposa que queria ser missionária no Brasil, viemos para o Brasil, casamos, né? Ele tinha tinha umas quatro filhas ali, acho que três meninos e um menino, uma escadinha assim. Falei, vamos cantar para o pastor? Aí cantaram um hino para mim, todo mundo cantou lá um hino. A esposa americana e os quatro filhinhos abriram uma igreja lá em Atibaia e outra em outro lugar, uma ou outras duas também. 20 anos depois, servindo ao Senhor com essa intrepidez e um coração voltado para ele. Se você vê aquele rapaz, ele falou, vamos cantar. Eu fiquei assim, vamos cantar o quê, né? E cantando a música, quão grande é o meu Deus, porque ele cantava. As criancinhas cantando, quão grande é o meu Deus, séria, sabe? Exaltando o Senhor. Mas se olhasse para ele, ele parecia um bebê, mas não era, era maduro. Tem tanta gente que não tem aquele coração, já depois de tantos anos, e acha que aquele coração é imaturo. Não, é porque muitas pessoas são do mundo e ele está completamente ligado com Deus, e aquele coração dele é dele, e ele cantava com aquela alegria, como se fosse um pequeno bebê. 20 anos depois, ministérios, trabalhando, servindo a Deus. Se você começar a ficar que nem o mundo, vai se decepcionar, e não pode ser com Deus. Mas se você mudar o seu pensamento, se a sua boca falar o pensamento certo, se você criar um novo hábito de pensamento, você vai ter uma nova vida. Você vai ter uma nova vida. Amém? Seus negócios, onde quer que seja, você vai aprender a andar com Deus. Vai aprender a ouvir a voz dele e a não mais viver segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão dele. Ele ama você, mas não pode fazer isso por você não falar. Levante pela manhã e fale. Durante a tarde, fale também. Enquanto você estiver caminhando, fale. Você vai deitar, fale. Fale a palavra o tempo todo. Deixe sua mente ser preenchida o tempo todo pela palavra de Deus. Você entende? Troque o que está aí dentro pela palavra. Deixe fluir poderosamente a palavra de Deus na sua mente. Não deixe o diabo fazer você parar de falar. Não deixe de tirar o ânimo do seu coração. Não deixe que as trevas possam apagar o fogo que há no seu coração, meu irmão. Mas pelo contrário, acenda a luz no meio das trevas. Faça brilhar a luz da palavra de Deus no meio de qualquer treva que aparecer, qualquer situação que aparecer. Faça com que a palavra de Deus brilhe nela, e você vai ver o poder de Deus se manifestando no meio da escuridão. Amém? Pode ser que algumas pessoas não vejam nada, você vai ver. Pode ser que algumas pessoas não recebam nada, mas você vai receber. Porque é individual. Eu passei a reinar em vida sobre aquilo que reinava sobre mim. Não tenho mais domínio sobre o pecado da minha vida. Tristeza não me domina. Amém? Eu estou ligado com Deus, que me levanta dia após dia com a sua palavra. Com a sua palavra. A palavra dele me sustenta. A palavra dele é meu alimento. Ela é minha comida. Você entende? É ela que me dá sustento. Você entende? Como comida. É ela que me dá sustento. Ela que me faz estar cada dia mais forte, ter musculatura. Ela que muda o meu ânimo para o melhor. Ela que me faz saber que o meu futuro vai ser muito bom. E aquilo que Deus planejou na minha vida vai acontecer. Porque eu vou dizendo isto. Eu vou falando isto. O diabo vai tentar fazer o contrário, mas ele não vai conseguir, porque eu estou pronto para reinar sobre ele. Com a palavra de Deus na minha boca. Amém? Eu não sei qual é o seu projeto em Deus, mas não vai acontecer sem a palavra, não vai acontecer sem você mudar o pensamento. Você não vai entrar no plano de Deus se você tiver coisas aí que saem, não estão dentro do plano dele, mas vai entrar no plano dele se você tirar tudo que não é e botar o que é. Amém? Aleluia. Confesse comigo, diga: os meus pensamentos serão controlados por mim. Eu declaro que eu sou como Jesus. Jesus não é derrotado, eu também não sou. Jesus não é doente, eu também não sou. Eu fui unido a Ele. Eu fui unido a Ele na sua morte, na sua ressurreição e quando Ele se assentou ao lado do Pai. Eu declaro que a minha vida segue sendo abençoada todos os dias com as bênçãos que Ele me deu. Eu declaro que não serei derrotado em momento algum, porque eu sou nele mais do que vencedor. Diga: eu estou pronto para andar nesse mundo cheio da palavra de Deus, cheio do sobrenatural, experimentando o poder de Deus, experimentando a sua graça, vivendo o sobrenatural. Eu fui criado para experimentar o sobrenatural. Eu fui criado para nunca mais viver como o mundo. Eu sou diferente. Amém, irmãos? Aleluia. Você não é igual a como você era. Você mudou. Você morreu e ressuscitou. E essa natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E você é um dele. Amém, irmãos? Declare pela manhã. Faça declarações várias. A que você quiser fazer. Que você se identifique com a palavra de Deus. E veja como isso vai mudar a sua história e a sua vida diariamente. Vai acontecer milagres. Irão acontecer milagres. Amém? Não fique buscando coisas só porque você tem um direito. Lembre-se, você é dirigido pelo Espírito Santo. Ele tem alguma coisa superior para você. Ele tem alguma coisa específica para a sua vida. Mantenha comunhão com Ele. Ele vai ter palavras, inclusive, para projetos que Ele tem na sua vida, para que você confesse. E você vai confessar, crendo que vai acontecer. Cuidado, não viva uma vida achando que Deus abençoou você para que você tivesse uma boa comida, uma boa casa, um bom trabalho e assim por diante. Não, não. Ele te colocou muito acima disso. Muito acima disso. Ele tem um projeto divino e grande para você. Porque os pensamentos de Deus não são como dos homens. Os homens querem comer, beber, dormir, só isso. Deus não. Ele fez você para ter um projeto grande que envolva a sua vida inteira. Inteira. Amém, irmãos? Aleluia. Eu creio em milagres para a sua vida. Amém? Eu creio em milagres para a sua vida. Eu creio em provisão para a sua vida. Eu creio em cura para a sua vida. Eu creio em uma nova manifestação de dons na sua vida. Porque essa é a vontade divina. Se você é capaz de se alegrar pela manhã e dizer isso ao Senhor, você está bem. Amém? Você quer ver? Tente tirar um sorriso do seu lábio agora. Sorriso, não precisa nem ser gargalhada, só um sorriso. Se você conseguiu tirar um sorriso, é que você está no caminho certo. Amém? Quando a gente não consegue tirar um sorriso do lado, é porque tem coisa aí, é um testezinho. Quando você sorri, você está pronto para mais. Você está crendo que existe mais. Você crê que você não só tem esperança, como tem expectativa no que vai acontecer. Amém? O inferno está cheio de gente triste, mas o céu só vê, só tem pessoa alegre. Amém? A gente mora no céu, embora não sejamos lá ainda fisicamente, estamos lá espiritualmente. Amém, queridos? Dominando sobre o pecado. Eu quero cantar a música que eu cantei no domingo passado. Eu creio que você pode confessar a palavra de Deus na sua casa, mudar o seu pensamento e cada dia ter um testemunho, ou pelo menos cada mês ter um testemunho de milagre. Amém?